Bem-vindos ao episódio 150, dá para acreditar, do Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, histórias de deuses, santos, bebês monstros, anti-heróis nada a ver e mais. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a aérea Daniela Benetti para contar histórias tão inacreditáveis que até são lenda, veja bem. E hoje nós voltamos à Grécia para contar a história do cara muito sem noção, que muitos consideram um dos vilões gregos, Ixion. Essa história foi pedida pelo Rony Sacara faz um tempão, mas é assim mesmo. Às vezes demoramos, mas sempre temos algo para vocês, seus lindos. Ah, e já vale dizer que essa história também trata de centauros, mas não nosso centauro favorito, o Quirón, cuja vida e morte abordamos alguns episódios atrás. Vamos lá! Ixion era um cara normal, rei dos Lápidos, na região da Tessália, filho de Ares ou de Antion, dependendo da versão, e de Perimele. Era um cara de boa, vivendo sua vidinha, até se encantar por Dia, filha de Dioneu. E aqui já fica aquela dúvida, pois vi Dioneu ou Deioneus. Porém, a mesma pessoa, então com nomes diferentes, né? Sabe como era antigamente? Ixion falar com Dioneu pedindo a filha dele casamento. Aí o futuro sogrão olha para o rapaz, que teoricamente é de boa família, rei da Tessália, e manda um ok. De seu dote que vamos fazer negócio. Parece que Ixion prometeu uns certos cavalos ao futuro sogrão. E o acordo do casamento foi fechado. Acontece que o tal do Ixion não estava interessado, na verdade, em dar cavalo algum. Ele estava calculando um belo, não sei do que você está falando, do Temeluco, para cima do pai da noiva.
Mas isso é enganar.
E assim o fez. Casou com a Dia e nada de pagar o dote. Porém, Dioneu, que não era de aceitar desaforo, muito menos de um borra-botas rei da Tessália, agora seu genro. Então Dioneu foi lá e não se fez de rogado. Pegou os cavalos prometidos, sem pedir permissão, à força. Aprendeu os cavalos. Ixion ficou completamente, totalmente full pistola com o sogro, sem razão alguma. E ele simplesmente esperou a raiva passar? Nada. Ele decidiu comer aquele prato que se come frio, porém numa versão flamejante.
Vingança é um prato que eu como quente e protético. Escaldando.
E aqui temos duas versões para essa vingança, sem razão, do Ixion. A primeira é que Ixion chama o sogro a um banquete na cidade de Larissa, capital da Tessália, e lá ele engana o sogro a entrar num aposento que na real era uma fornalha camuflada. E aí fecha a porta. Em outra, ele empurra o sogrão sobre uma cama de madeira e carvão em chamas, fazendo com que ele torrasse. De qualquer maneira, o sogro Dioneu de Ixion morre carbonizado. O que é uma coisa, vamos falar a verdade, horrível. Ao ouvir os gritos do seu sogro em chamas, Ixion enlouquece.
Que louco, tio!
E vale dizer que Dia Ixion chegava até a ter um filho antes disso, o Pirithous, que se tornaria o best friend de Teseu. Aliás, tem uma outra versão que diz que, na verdade, Dia deu para um cavalo, que nada mais era que Zeus disfarçado, mas a versão mais comum é que o Pirithous era filho do Ixion mesmo, filho desse cara que matou o avô materno de uma forma terrível e ficou louco. E acontece uma coisa curiosa. Nunca tinha havido uma morte de parentes, né? Assassinato de parentes na mitologia grega.
Morrer? Que novidade!
Então o povo simplesmente não sabia como lidar com isso. Os príncipes vizinhos do reino de Ixion consideraram isso uma violação super grave da Xenia, que não é a princesa guerreira, mas uma regra de hospitalidade. Basicamente, você não pode matar uma pessoa que você convida para vir à sua casa para um banquete, tá? Alô, Game of Thrones. E aí, por conta dessa requebra da Xenia, ou Xenia, eles se negaram a fazer os rituais de purificação, também conhecidos como catarse, e acabaram deixando Ixion numa posição de fora da lei, um cara a ser evitado, além de louco, como lembramos.
Tá tão difícil pra você também, né?
Então a história acabou, né? Ixion foi o cara lá que matou o sogrão e foi condenado e virou fora da lei? Não, não nada. Isso aqui é Grécia, gente. Zeus, que não tinha nada com a treta, ficou com dó de Ixion louco e fora da lei e resolveu restaurar a sanidade do rei e convidá-lo para um banquete no Olimpo.
Não seja o que a gente pediu para tomar raio na cabeça. Eu tenho contrato com Zeus.
Olha Zeus sendo generoso aqui, hein? Por isso que eu meio que acredito na história dele disfarçado de cavalo pegando a mulher do Ixion para depois só ser bonzinho depois. Enfim, tava o Ixion lá no Olimpo, banquete dos deuses. Mas assim, o Ixion, nosso reizão da Tessália, vai se comportar bem? Nada. Ele encheu a cara de néctar dos deuses. E com a cara cheia, ele começou a quê? Dar em cima de Hera. Mano, o cara tava louco até 5 minutos atrás. Melhora só pra encher a cara e fazer merda na festa de Zeus. Sim, pior pessoa, Ixion. Mas Zeus, que pegou a mulher de absolutamente todo mundo, percebeu o que o nosso amigo Ixion tava fazendo e resolveu lançar uma pegadinha.
Todo mundo tá lhe ligado. Todo mundo tá ouvindo.
Então ele criou uma cópia idêntica de Hera a partir de uma nuvem e deu o nome a ela de Néfeli. Aí Zeus deu uma saidinha e Ixion foi lá e pá, seduziu a nuvem. Depois de seduzir a nuvem, achando que era ele se arrependeu, mandou um foi mal, tava doidão, dormir com a nuvem. Mas que nada, ele voltou pra Terra e começou a se perfazer do feito, porque ele não sabia que era nuvem. E ele ficou falando, ah, porque transei com a Hera, porque eu sou fodão. Vê se pode, 5 minutos atrás tava louco porque tinha matado o sogro. Aí Zeusão não aguentou. Aí ele falou, cara, é desfeita demais.
Sério, na moral, ser babaca tem um limite.
E prendeu o nosso amigo Ixion no Tártaro, condenando-o a ficar preso em uma roda em chamas por toda a eternidade. Da reunião entre Ixion e Néfeli, surgiu a raça dos centauros, menos Kirion e Folo, que a gente chamou aqui pelo, que a gente chama pelo nome. Pode ir lá ouvir o episódio do Kirion, vou falar de novo. Não me pergunte porque todos os centauros sem nome nasceram dessa reunião, enquanto outros não. Grécia, gente, Grécia. Não dá pra explicar algumas coisas. Então essa foi a história de Ixion, um cara que errou feio, errou rude. Aliás, não só uma, mas duas vezes. Prometeu o dote, não pagou, resolveu se vingar do sogro que pegou o dote à força de uma maneira horrível, ficou louco, foi perdoado por Zeus para tentar se engraçar com a mulher do homem, ser enganado, transar com uma nuvem gerando centauros e ainda se perfazer da estupidez, acabando em uma situação péssima amarrado a uma roda. Ixion, então, ficou conhecido como símbolo de uma pessoa que não se controla, não consegue deixar de lado seus desejos mais chãos e acaba presa a essa roda flamejante, né, dos desejos, sem nunca conseguir escapar. Desse mito também se depreende a magia da chuva, que é o encontro de Ixion com Néfeli. Apesar de eu achar meio nojento pensar que a chuva é o resultado do sexo entre o rei e uma nuvem moldada em forma de mulher. O que pinga, então? Fica a pergunta. E também é essa a principal fonte dos centauros como criaturas genéricas, formadas de um deus meio mau caráter e de uma moça com cara de nuvem. Agora, por que eles são metade cavalo e metade gente? Não está explicado na mitologia. Não sei, porque Ixion não tinha nada de cavalo nem a nuvem, né, Néfeli? Por fim, vale dizer que as representações de Ixion na roda do Tártaro também variam. Em algumas delas, ele está como que amarrado a uma roda de pernas e braços abertos, preso pelos membros da circunferência. Ele é como se fosse um homem vitruviano preso a uma roda, saca? Em outras, ele está preso como se fosse no comprimento. Como se estivesse colado no pneu, fazendo o contorno da roda. Imagina que ele está colado no pneu por fora. Em outras, ele está preso à roda também, mas girando uma manivela. Não está preso. Está preso só a base da roda, né? Pelo pé e tal. Fazendo a roda girar. Dá uma buscada no Google Imagem, você vê essas variações do terror de Ixion. E por esse episódio é só. Episódio 150, gente. A gente trabalha, hein?
Para de reclamar, Alvin. Faz seu trabalho.
Se você tiver algum pedido, crítica ou sugestão, basta escrever um e-mail para contato@euideuses.com.br. Não gosta de e-mail? Estamos também no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não quer falar com a gente? Ok, use esse tempo sobrando para divulgar o podcast para amigos ou inimigos, ou melhor ainda, vai ler uns livros. Tenha uma boa semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!
Eu sou nuvem passageira que com o vento vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar.